neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente
toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando ele os olhos para os céus, discípulos, dizia: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus.
Sinto que comigo sofre as mágoas que no coração eu sinto. É Jesus, este alguém, é Jesus, este amigo singular, singular. E lá nas mansões celestes, com ele irei morar. Quando estou muito pesaroso e já prestes a chorar, ele vem me sofrer em meu lugar. É Jesus, este alguém, é Jesus, este amigo singular, singular. E lá nas mansões celestes, com que firme eu possa andar. É Jesus, este alguém, é Jesus, este amigo singular, singular. E lá nas mansões celestes,
muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Amados ouvintes, aqui está uma observação da parte do profeta de Deus em relação a um assunto que estamos enfrentando no dia a dia deste século. Somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Dotados de boa vontade, de boas intenções, somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Isto quase que seria como dizer: não vivemos aquilo que pregamos. E para aprofundarmos mais um pouquinho, não praticamos aquilo que cremos. De fato, o profeta de Deus desafiou a todos os cristãos a praticarem aquilo que eles creem como verdadeiros cristãos. Isto quer dizer procurarem fazer funcionar as Escrituras conforme creem. Mas, na verdade, isto acontece. O cristão manufaturado funciona as Escrituras a seu modo. Isto quer dizer, crê e age da sua maneira. E para ele, aquilo é cristianismo. E os nossos ouvintes podem ampliar o pensamento sobre o assunto, que nos dá uma síntese tremenda nesta hora. Somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. Mas bom é que fixemos agora este desafio da parte do profeta de Deus. Somos muitos os que procuramos fazer as obras de Cristo antes que o reflexo de Cristo se encontre em nós. O profeta continua dizendo: e está aí o mal. Encontramos essas coisas sucedendo. Você bem o sabe, e eu também. Vemos aqueles que tropeçam pelo caminho e encontramos o resto dos pregadores e cristãos ao lado do caminho. E isso é porque não entraram corretamente ao assunto. E por isso, diz o profeta de Deus, estou aqui, falando quando ele estava pregando a mensagem, a estatura de um homem perfeito. Por isso estou aqui, para procurar ensinar a esta igreja e a mim mesmo como podemos chegar a ser o lugar da morada do Deus vivo. E a pergunta é extensiva a nós agora. Quantos gostariam de sê-lo? Quantos gostariam de ser a morada do Deus vivo? Você sabe que esta grande catedral aí, isso não é igreja. A igreja é você. A morada do Deus vivo é você. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Embora sejam de ouro, de prata, de diamante, de tal e tal igreja, não, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Está escrito: Deus habita em você, que é um templo feito pelas suas próprias mãos. Agora, quantos gostariam de ser templos do Espírito Santo? Quantos gostariam de ser morada do Deus vivo, o lugar onde Deus tem escolhido para fazer habitar ali o seu nome. Lá no Velho Testamento, Deus escolheu um lugar para fazer habitar o seu nome e ensinou a Moisés como fizesse esse lugar, o tabernáculo. E ali habitava o nome de Deus. Agora, o cristão de hoje não quer esse nome no seu batismo? É um desafio tremendo. Como você quer ser o lugar da morada do Deus vivo? Isto é, o lugar escolhido onde Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Essa mulher casada que está me ouvindo, ela foi escolhida pelo seu marido para fazer habitar nela o seu nome, quer dizer, o nome de seu marido. E a igreja de Jesus Cristo é formada de pessoas que têm se tornado em morada do Deus vivo, que tem prazer, tem como privilégio de serem o lugar escolhido por Deus para habitar o seu nome. Mas não querem nem ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus escolheu o tabernáculo no Velho Testamento para fazer habitar o seu nome. Depois ele se manifestou num tabernáculo no qual estava o seu nome. Se você ler São João capítulo 17, versículo 6 e o último versículo, você vai encontrar que o próprio Jesus está dizendo: manifestei o teu nome aos homens. Isso quer dizer que o nome de Deus, o nome do Pai, exigido em Mateus 28, 19, habita ali, naquele tabernáculo, Senhor Jesus Cristo. Por isso que São Pedro, os Atos dos Apóstolos, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Foi um lugar que ele escolheu para fazer habitar o seu nome. E Jesus não disse: ide, ensinai as nações, batizando-as em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sim em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você começa a ler o livro de São Mateus e não fica somente com o último versículo de São Mateus, você vai ver que o Pai do Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Mas, ouvintes, conhecendo por revelação divina esse mistério da piedade, Deus em Cristo, então nós vamos conhecer também esse mistério de Deus em nós, para assim, então, alcançarmos este posto tão glorioso, esta posição tão gloriosa, que é de ser o lugar da morada do Deus vivo. Nunca podes criar a atmosfera que deseja ao teu redor, dentro de tua casa, se, antes de tudo, você não tem se tornado no lugar da morada do Deus vivo. E somos muitos os que procuramos fazer com que as nossas igrejas, as nossas congregações, sejam este lugar. Somos muitos os que procuramos fazer com que os nossos lares, os nossos filhos, sejam morada do Deus vivo, quando nós mesmos não somos. Eu costumo pedir na oração pelos pais que vêm apresentar os seus filhinhos a Deus, que estes pais sejam, antes de tudo, aquilo que eles querem que seus filhos sejam. Que eles sejam obedientes ao Senhor Deus, como eles querem que seus filhos sejam obedientes a si. Mas acontece que nós somos, muitas vezes, desobedientes a Deus e queremos que os outros sejam obedientes a nós. Jesus proferiu a parábola do credor incompassivo,
Isso enquadra perfeitamente no assunto. Ele foi perdoado 500 dinheiro. Ele suplicou por misericórdia e depois não pôde perdoar 50 dinheiro apenas. Ele pediu uma coisa que ele não quis dar para o seu companheiro, para o seu irmão. Ele quis perdão, mas não soube perdoar. O egoísmo tem escravizado as pessoas sob o capricho de Satanás, a ponto mesmo de ter entrado nos ministérios, ter entrado na igreja. E esse egoísmo, personalismo e a maneira de refletir-se a si mesmo tem apagado completamente a imagem de Cristo, o reflexo de Cristo. E aí continuamos lenhando com o cabo do machado. Porém, o machado já está há muito tempo no fundo das águas. Oxalá que em tempo todos nós pudéssemos acordar e reconhecer cada um individualmente. Como diz o profeta de Deus, eu estou aqui para ensinar a igreja e a mim mesmo que necessitamos agora é de obediência à palavra, obediência à mensagem, porque quando aqueles homens estavam lenhando e que o machado caiu dentro d'água, eles foram ao profeta Eliseu, que tinha o espírito de Elias, esse mesmo espírito do Senhor Jesus Cristo, que usou o profeta desta era para nos trazer esta mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Então eles reconheceram que o profeta de Deus, Eliseu, entendia disto, podia fazer aquilo. Naturalmente, muitos mergulhadores mergulharam antes, agiram pela sua própria perspicácia, pelo seu próprio dom. Mas não era o dom de mergulhar, não era o dom de nadar que podia trazer o machado para fora. Era o dom profético. E o profeta de Deus fala agora em uma de suas mensagens sobre esse dom profético. Não é o dom carismático de profetizar. Não se refere a isto. Mas é o dom profético de trazer as coisas de volta à luz. Eliseu falou e o machado no fundo da água, contra a lei da gravidade, veio para a flor d'água. Ele boiou pela palavra do profeta. E não houve gesto, não houve coisa alguma senão palavra. E o dom que nós precisamos a estas alturas é o dom da palavra. O profeta de Deus diz: então chegará o momento em que esta igreja não precisará de orar, suplicando para aquele câncer sair, mas ela simplesmente dirá a palavra. Como Josué, em confronto com Efésios, isto é a palavra falada. Josué não orou para que o sol parasse, ele ordenou que o sol parasse. Elias não suplicou a Deus diante de Acabe, não fez uma oração diante de Acabe. Ó Deus, tranca os céus para que não haja chuva. Não. Elias chegou diante de Acabe e disse a palavra falada: segundo a minha palavra, não choverá. Não cairá nem orvalho sequer sobre a terra durante 3 anos e meio. Vocês estão entendendo que se nós podemos ter hoje um supersônico para que andarmos de carroça? O verdadeiro ministério profético, o verdadeiro ministério da mensagem, traz a igreja para esse estágio, para esta posição. Mas, antes de tudo, reflete Cristo em si. Querer fazer isto? Oh, sim, um carro dá na partida, com manivela. Eu não sei se todos conhecem isto. Os motores modernos não vêm mais com dispositivo para tocar a manivela. Mas, de vez em quando, então, você tem que ver um carro empurrado aí na rua. Antigamente, havia uma manivela de trás da almofada do caminhão ali. Por quê? Acabando a partida, tocava-se a manivela e o motor pegava e funcionava como se tivesse partida normal. A manivela serve. Um empurrão dá para pegar, mas nunca é como ter uma dinâmica perfeita, uma bateria carregada, com toda a instalação em ordem, que é simplesmente tocar na chave e a coisa funciona. Você toca esta manivela, isso produz resultado, e você fica alegre com isto, e você salta com isto, e você propaga isto, e você dá testemunho disto, e você defende isto, e você se assenta nisto. Sim, estamos assentados em lugares celestiais, mas em lugares que ainda há astutas ciladas do maligno. E essas astutas ciladas do maligno é justamente usar coisas que ele pode personificar, é coisa que ele pode imitar. Ele pode imitar os dons, ele pode até mesmo executar os dons, sem se apartar da iniquidade. Mas Deus tem um ministério na terra para trazer à igreja a palavra falada, com 5 acontecimentos tremendos na vida do profeta de Deus. A palavra falada produzindo esquilos, a palavra falada encerrando a neve, a palavra falada requerendo os filhos da viúva, a palavra falada ressuscitando a criança, a palavra falada ressuscitando um pequeno peixe. A palavra falada. Ele estando ali, num mato, numa região de mosquitos, e a palavra falada, sem repelex algum, banir todos os mosquitos dali. Agora, ele disse que essa igreja tem que chegar a esta estatura. Tem que refletir a Cristo a ponto de ter a palavra falada. Você tem que chegar ali, minha irmã. Você chegará ali pelo poder de Deus, pelo poder da palavra que você tem crido. E o que você deve ouvir com mais atenção é isto. Se você vê alguma coisa que põe em contradição isto que você está ouvindo, não ouça aquilo mais. Porque isto é assim, diz o Senhor. E se você tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz, você só ouve aquilo que combina com as Escrituras de acordo com a palavra falada. Você quer hoje, agora, a imposição de mãos? Põe as mãos sobre o seu filhinho enfermo. Põe as mãos sobre o seu esposo acamado. Está tudo muito bem. Glória a Deus, isto funciona. Mas se você crer, diga apenas a palavra. Meu filhinho, você está curado em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe agora nesta fé perfeita em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet
é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual e valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a turma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o
chegará por certo a eternal mansão.
A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a turma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva.
Peço a ti, Senhor, força e mais fervor.